Está no ar. O Jornal do Senado.
Segue para a Câmara dos Deputados proposta que suspende aumento de juros em fundos constitucionais.
CCJ aprova alteração na lei que regulamenta fundos de pensão das estatais.
Senadores analisam medida provisória que reduz o número de ministérios e secretarias da Presidência da República.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Câmara dos Deputados deve analisar o projeto aprovado hoje pelos senadores que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Monetário Nacional. A proposta aumentou os juros dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O objetivo é retomar as taxas vigentes antes da resolução do governo mais baixas e, por isso mesmo, mais apropriadas neste momento de crise, especialmente nas regiões mais pobres do país, como destacou o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará.
Na hora que você eleva o juro dos fundos constitucionais para juros às vezes superiores aos juros estabelecidos no mercado, no banco privado comum, você obviamente está matando uma fonte que é uma fonte constitucional de desenvolvimento.
E segue para a sanção da Presidência da República a medida provisória que amplia desonerações para empresas distribuidoras de energia que vão atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
Pela MP, também ficarão isentas as companhias de energia elétrica de Brasília, Salvador, Manaus, Belo Horizonte e São Paulo, cidades que vão receber alguns jogos de futebol da competição.
A medida também livra as entidades organizadoras e atletas inscritos nos jogos da taxa de fiscalização cobrada sobre produtos controlados pelo Exército e estende até 2022 a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados que incidem sobre os equipamentos destinados às competições esportivas e ao treinamento de atletas brasileiros.
Comissões.
O plenário do Senado deve analisar em breve projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem como objetivo impedir a influência política na gestão dos fundos de pensão, com mudança nas regras de escolha de diretores dessas entidades.
Entre as sugestões do relator, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, está a que exige que um terço dos integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal seja escolhido em processo seletivo, dentre pessoas independentes dos fundos de pensão.
Pela proposta, os conselheiros não poderão ter exercido atividade político-partidária nos 2 anos anteriores à sua nomeação, nem ocupado, no mesmo período, cargo comissionado no governo que controla o fundo.
Além disso, não serão admitidos nas entidades cônjuges ou parentes até o 3º grau de diretores do fundo ou da patrocinadora. O repórter Roberto Fragoso traz outros detalhes.
Depois de deixar o cargo, os dirigentes serão impedidos por 1 ano de exercer atividade política ou de prestar serviços para empresas financeiras que possam se beneficiar das informações a que tiveram acesso. Aécio Neves reformulou o relatório aceitando sugestões do governo, entre elas que balanços fiscais dos fundos passem pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, antes de ir para o Tribunal de Contas da União, e que a presidência dos conselhos não seja ocupada pelos membros independentes.
E acho que nós mudaremos em muito de patamar na gestão dos nossos fundos de pensão, essenciais à garantia do futuro dos seus contribuintes, para que nós saiamos dessa situação hoje extremamente grave de déficits bilionários em todos eles.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que a lei complementar que regulamenta os fundos de pensão é de 2001 e que, portanto, é preciso fazer ajustes. Ele acredita que a proposta está próxima de um consenso.
Eu diria que nós chegamos entre 95% a 97% de acordo. Estamos recomendando o voto favorável ao parecer reformulado aqui apresentado pelo senador Aécio Neves. E destacando os itens, conselheiro independente, quarentena pós-mandato e exigência de curso superior para discutir no plenário.
O projeto caracteriza ainda o exercício abusivo da administração dos fundos como práticas que tragam prejuízos ao patrimônio dos segurados ou à patrocinadora.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, afirmou que a intranquilidade política gera medo e incerteza nas pessoas. E por isso, ele disse que o melhor que o Congresso Nacional tem a fazer é votar projetos importantes para os brasileiros.
Uma área que, segundo o senador, precisa de atenção urgente é o de infraestrutura de transporte, que hoje é muito deficiente e gera graves problemas sociais e econômicos.
E fica ainda pior, com esse quadro desajustado da nossa situação política, interferindo diretamente na economia. Acredito que com essa avaliação do PLNT, temos então uma boa ferramenta de trabalho para corrigir os rumos, para que o Brasil possa voltar a avançar na sua infraestrutura, oferecendo uma logística eficiente e que nos recolocará no caminho da competitividade.
E amanhã o Senado realiza a sessão especial pelo Dia Mundial do Rim, comemorado sempre na segunda quinta-feira do mês de março. O tema escolhido este ano para lembrar a data é Prevenção da Doença Renal Começa na Infância.
E o médico e senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que a data serve para chamar a atenção de todos para as diversas doenças que afetam o rim, as políticas de prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes.
A doação de órgãos, a instalação de centros de diálise, bem como a importância do reajuste do valor pago pelo Sistema Único de Saúde pelo procedimento de hemodiálise feito nos hospitais conveniados.
De acordo com o senador, no Brasil, 20 milhões de pessoas têm algum tipo de doença renal e mais de 100 mil já passaram por transplante renal ou procedimento de hemodiálise e diálise peritoneal. E esses números aumentam a cada ano, advertiu ele.
Seja pela grande mudança epidemiológica, seja pela demográfica e nutricional nos últimos 30 anos. A tendência, lamentavelmente, senhor presidente, é de que continuará aumentando ano a ano. Esse fato interfere diretamente na vida dos pacientes e de suas famílias, no Sistema Único de Saúde, em todas as esferas de governo.
O senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, comemorou a aprovação ontem pela Câmara dos Deputados de projeto que autoriza o uso da fosfoetanolamina no tratamento de pacientes com câncer.
Agora o projeto precisa ser analisado pelo Senado e Blairo espera que isso seja feito com urgência, pois sem essa lei, a Anvisa não pode conceder o registro sem que a pesquisa com a fosfoetanolamina esteja concluída.
No caso, a Anvisa estará obrigada a autorizar os laboratórios a permitirem que a fosfo sintética, que é definida como de relevância pública, de forma que sua produção, distribuição e uso poderão ocorrer mesmo sem registro sanitário.
E a senadora Ana Amélia lamentou o fechamento de hospitais filantrópicos em diversos municípios do Rio Grande do Sul, sobretudo agora, quando se verifica o avanço de doenças como a dengue, chikungunya e zika.
Ana Amélia, que é do PP, explicou que os hospitais fecham as portas porque o Estado não repassa os recursos encaminhados pela União. O SUS não reajusta as tabelas e as prefeituras não pagam as internações de sua responsabilidade.
A senadora contou que há 245 hospitais filantrópicos no Rio Grande do Sul que atendem 73% dos pacientes do SUS no Estado.
A dívida dessas instituições soma hoje no Rio Grande do Sul aproximadamente R$1,4 bilhão. No meu estado, mais de 4 mil funcionários foram demitidos no ano passado. Houve redução de aproximadamente 46 mil internações e mais de 2 milhões de exames e diagnósticos deixaram de ser feitos.
Plenário.
E os senadores analisam agora em plenário a medida provisória que reduz o número de ministérios e secretarias da Presidência da República. A repórter Marcela Cunha acompanha a sessão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Olá, boa noite. Dentre as principais medidas estão a fusão dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social e a extinção do Ministério da Pesca, que se transformou em uma secretaria ligada ao Ministério da Agricultura. Diversas mudanças ao texto original foram promovidas pela Câmara dos Deputados, que aprovou a proposta no dia 18 de fevereiro. Entre elas, a retirada da necessidade de incorporar perspectivas de gênero nas políticas do novo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, criado pela MP, a partir da fusão de outras pastas. A pedido do líder do governo no Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, três artigos da medida provisória foram retirados por serem considerados estranhos à matéria. O principal deles é o que transformava a carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho em carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho de regimes previdenciários de servidores públicos. Na prática, a proposta retirava a exclusividade dos auditores fiscais da Receita Federal sobre os regimes próprios de Previdência Social. A medida provisória vence no domingo, dia 13 de março. Para o Jornal do Senado, ao vivo, Marcela Cunha.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.